ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro com nuvens, a temperatura é de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG.
Justiça.
Com indiciamento de 18 pessoas ligadas à Prefeitura de Belo Horizonte lotadas na SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital Mineira, sendo um ex-secretário de Políticas Urbanas e outro de Obras, um funcionário da Caixa Econômica Federal, diretores e engenheiros das empresas privadas de consultoria CGP e Consol Minas, o relatório das investigações da Polícia Federal apresentado na manhã desta quarta-feira aponta que houve superfaturamento em 4 contratos, ausência na fiscalização e até projeto básico para as obras de construção do BRT nas avenidas Antônio Carlos e Pedro II, que resultou inclusive no desabamento em julho de 2014 do viaduto Batalha dos Guararapes, apurado pela Polícia Civil. O inquérito instaurado pela Polícia Federal teve como base uma auditoria da CGU, Controladoria Geral da União, entregue à Polícia Federal em 2013. Em coletiva na manhã de hoje, a delegada federal responsável pelo inquérito, Márcia Desirê, detalhou as irregularidades.
As obras foram iniciadas sem um projeto básico adequado, houve financiamento para elas apesar disso, e que não havia fiscalização adequada nas obras. Os contratos para fiscalização eram fraudados. Eram contratadas empresas para realizarem apoio técnico e gerenciamento das obras, como era denominado os contratos, mas o que acontecia era que eram contratadas pessoas que eram de confiança de funcionários da SUDECAP. Além disso, havia como previsão a contratação de um coordenador que deveria permanecer nas obras para auxiliar na fiscalização, e esse coordenador, apesar de receber para tanto, não comparecia às obras do corredor BRT.
O relatório apontando as irregularidades foi feito com base em 41 oitivas, análise de documentos em mais de 50 volumes e produção de laudo pericial, além do laudo liberado pela Caixa Econômica Federal, com conteúdo falso para licitações que foram feitas antes da finalização do projeto básico. Os recursos liberados para financiamento das obras foram superfaturados. Num dos contratos, o valor é de R$5 milhões e no outro, R$15 milhões, somados aos prejuízos de cerca de R$36 milhões, estimado na auditoria realizada pela CGU. O superfaturamento nas obras do BRTBH ultrapassa o valor de R$50 milhões. A delegada federal afirma que muitos dos indiciados ligados à SUDECAP justificaram a não responsabilidade pela inexistência de fiscalização e disseram que havia pressa para concluir as obras devido à Copa do Mundo de 2014.
Alguns funcionários, principalmente no próprio procedimento que foi instaurado após a fiscalização pela Controladoria Geral da União, a própria Controladoria Geral do município, ela instaurou um procedimento interno. E no bojo das defesas dele, muitos falaram sobre isso, que havia pressa do município na finalização do procedimento, pela aproximação da Copa do Mundo.
O inquérito da Polícia Federal, que indicia 18 pessoas por crimes financeiros licitatórios que envolvem superfaturamento e peculato, vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal, que decide se acata ou não o documento. O nome dos indiciados não pode ser divulgado. Nenhum deles está preso. Caso venham a ser condenados, as penas pelos crimes podem chegar até 20 anos de prisão. Repórter Soraya Fidel.
É com você, Vinícius.
Tá certo. Muito obrigado, Soraya, pelas informações.
Saúde.
A expectativa do Ministério da Saúde é de vacinar 3 milhões e 600 mil meninos entre 12 e 13 anos neste ano contra o HPV. A vacina tem eficácia comprovada de 98% e já é licenciada em mais de 130 países, com aprovação da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o 7º país do mundo a adotar a vacinação de meninos na saúde pública, medida que já é adotada pelos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e pelo Panamá. A vacinação é feita em 2 doses, sendo que a segunda é aplicada 6 meses após a primeira. A vacina contra o HPV é uma das principais formas de prevenir a infecção com o vírus. A outra é o uso do preservativo, já que a principal forma de infecção com a doença é por meio de relações sexuais. A doença muitas vezes não tem sintomas, mas está ligada ao aparecimento de câncer, lesões no corpo e principalmente verrugas genitais ao longo do tempo. Para se ter uma ideia, no caso do câncer de colo de útero, o vírus está presente em 70% dos casos. Por isso, o Ministério da Saúde escolheu as meninas como público prioritário e introduziu a aplicação na rotina de vacinação nacional em 2014. O objetivo é imunizar o indivíduo antes do início da vida sexual, prevenindo a transmissão. Desde então, já foram imunizadas 46% das meninas que têm entre 9 e 13 anos, o que corresponde a 5 milhões e 700 mil vacinas. No entanto, o nível ainda não é o ideal. A diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, Janaína Fonseca, afirma que o receio das mães com efeitos colaterais foi o principal motivo pelo qual não se alcançou o objetivo de 80% de imunização de meninas. Janaína explica por que o Ministério da Saúde decidiu começar a incluir os meninos no público prioritário neste ano.
A vacina HPV estava disponível para as meninas, principalmente em razão da prevenção do câncer de colo de útero. Acontece que para introduzir uma vacina no calendário nacional tem todo um processo de produção, de compra, às vezes compra até internacional, então é um processo que demora um tempo. E aí, através de estudos científicos, verificou-se que vacinar os meninos era muito importante para proteger tanto as meninas, reduzindo câncer de colo de útero e vulva, e protegendo os meninos também, porque previne os cânceres de pênis, ânus, verrugas genitais, boca, orofaringe.
Cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas estão infectadas pelo papiloma vírus humano, o HPV. A estimativa é do Ministério da Saúde. Não há estimativas para a população masculina, mas o Ministério afirma que a porcentagem pode ser ainda maior. O HPV possui mais de 100 variações registradas atualmente e a vacina protege das quatro principais, que estão associadas ao surgimento de câncer e verrugas genitais. Nas mulheres, o diagnóstico pode ser feito por meio do exame de Papanicolaou. Já nos homens, é por meio do exame urológico. O professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Agnaldo Lopes, explica que a relação do HPV com o câncer vai além dos tipos que atingem os genitais, tanto em mulheres quanto em homens.
O HPV hoje é considerada, segundo a gente, causador mais importante de câncer no mundo. Então, depois do cigarro, já vem o HPV. Hoje estima-se que 5% dos tumores malignos dos humanos seja causado por HPV. E em mulheres, essa taxa chega a 10%. O HPV, a gente sabe, uma relação muito clara com câncer de colo do uterino, que isso que levou essa disseminação de informações e medidas contra o HPV. Mas, na verdade, hoje a gente também sabe que o HPV é responsável por outras lesões extragenitais. Hoje, os tumores de cabeça e pescoço, que inclui orofaringe, tem 60% desses tumores associados ao HPV. Além dos tumores de canal anal, de vagina, de vulva e de pênis.
O professor afirma que a vacinação também é indicada para homens com entre 14 e 26 anos e mulheres de 14 a 45 anos, ainda que este não seja o público prioritário do Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a vacina está disponível para meninos de 12 e 13 anos e meninas de 9 e 14 anos em todo o estado nos postos de saúde devido ao estoque do ano anterior. No caso das pessoas que vivem com HIV, a vacina está disponível para pessoas de 9 até 26 anos com aplicação em 3 doses. O Ministério da Saúde adquiriu mais de 6 milhões de doses que devem chegar aos postos de saúde ao longo do ano. Até 2020, o objetivo é que a vacina seja aplicada em meninos entre 9 e 13 anos. Repórter Gabriel Martins.
De olho na cidade.
Em Belo Horizonte, a Lei Municipal 10.900 de 2016 determina que os serviços de transporte remunerado de passageiros devem ser feitos somente por motoristas cadastrados pelo município. Mas será que o Uber se enquadra nessa lei? Para alguns juízes que concederam liminares permitindo o funcionamento do Uber em BH, a resposta é não, já que se trata de um serviço privado. Mas o tema é controverso. Por isso, diante do grande número de liminares envolvendo o tema, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais unificou as ações coletivas e individuais envolvendo o Uber. O julgamento do caso, que ainda não tem uma data para ocorrer, vai decidir se o Uber deve ou não ser submetido à lei municipal ou ao Código Brasileiro de Trânsito, fixando um único entendimento sobre a regulamentação do serviço. Os maiores opositores do Uber são os taxistas, que reclamam principalmente da concorrência desleal do aplicativo e afirma sua ilegalidade. os defensores do serviço veem nele uma inovação tecnológica e uma nova opção para os usuários. Afirmam que o Uber seria um serviço privado, que não seria regulado pelas mesmas leis que regulam o serviço de táxi, que é público. O argumento é baseado na Política Nacional de Mobilidade, lei nacional que distingue os serviços de transporte remunerado de passageiros em públicos ou privados. Do ponto de vista legal, as opiniões são divergentes. O procurador federal e professor da UFMG e do IBMEC, Leonardo Parentoni, explica que o Uber pode ser classificado como uma tecnologia disruptiva, ou seja, uma tecnologia nova que não se encaixa perfeitamente na legislação atual. Para ele, a regulamentação é importante para que o avanço tecnológico não seja impedido, mas essa regulamentação deve ser feita aos poucos.
Uber tem traços, no mínimo, de três coisas: carona, transporte clandestino e táxi, apesar de que ele não se encaixa perfeitamente em nenhum desses três. Então, a sugestão que eu dou é a gente trabalhar com o conceito da literatura norte-americana, que é legislação experimental. Ao invés de tentar regular o Uber enquadrando certinho nas leis que temos hoje, é regular aos poucos apenas aqueles aspectos que já estão dando problema.
Na avaliação do professor de Direito Constitucional da PUC Minas, Guilherme Ribeiro, a fonte de controvérsias é que a Política Nacional de Mobilidade Urbana é vaga quanto à distinção do que é serviço de transporte de passageiros remunerado privado ou público. Há interpretações diferentes. Para Guilherme Ribeiro, o Uber não se distingue do serviço de táxi, devendo ser sujeito à mesma legislação que eles, o que força a legislação a ser repensada para tornar os dois serviços mais competitivos.
Eu não consigo traçar uma diferença que autorize se enquadrar o Uber em um serviço diferente do serviço de táxi. A regra tem que ser a mesma. E a inovação que o serviço de Uber traz nos força a repensar o serviço de táxi. Essa demanda talvez seja rever a legislação sobre táxi ou regulamentar como que o Uber pode atuar, como convivem os dois serviços. Agora, sem uma lei municipal ou federal que discipline isso, eu entendo que os tribunais não estão indo no melhor caminho ao admitir e garantir o funcionamento do serviço do Uber.
Do ponto de vista econômico, a situação é controversa também. Um estudo divulgado pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, analisou a concorrência entre Uber e aplicativos de táxi e concluiu que o serviço de táxi não perdeu clientes para o Uber, mas criou uma nova demanda. A consultoria do Senado Federal também publicou uma pesquisa sobre os aspectos legais e econômicos do serviço de transporte. Segundo o documento, o aumento da concorrência é benéfico para o consumidor, pois estimula a oferta de melhores serviços e redução da tarifa. Porém, há uma assimetria na comparação entre táxi e Uber. A adesão ao Uber é gratuita para o Uber e não há um número máximo de passageiros. Já taxistas precisam comprar ou alugar licenças e pagam para isso um alto preço, já que o número de licenças é limitado pelas prefeituras. O professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Ulisses dos Santos, explica que, de fato, o Uber e o serviço de táxi parecem estar em segmentos de clientes diferentes, mas que o táxi tem uma série de entraves legais que o torna menos competitivo.
De fato, eles acabam atendendo a tipos de clientes específicos, né? O serviço de táxi tem uma série de limitações porque o número de licitações ele é restrito, o preço é um preço administrado que é definido por um órgão de governo, definido normalmente pelas prefeituras. Então ele tem uma série de travas que torna o serviço táxi menos competitivo no momento do que o Uber. O Uber já traz consigo toda uma componente tecnológica. Ele acaba atingindo aquele cliente que tem um apreço maior pelo uso da tecnologia.
O estudo do CAD sobre a concorrência entre os táxis e Uber está disponível no site www.cad.gov.br. Já o documento divulgado pelo Senado pode ser consultado no site www.senado.gov.br, na aba Publicações. Há dois projetos de lei sobre o tema aguardando análise dos senadores. Uma das propostas cria uma nova lei para esse tipo de transporte, fazendo uma distinção entre os serviços prestados pelos aplicativos coletivos e o serviço público de transporte. Outro projeto modifica as leis de mobilidade urbana e o Código Brasileiro de Trânsito, para que o serviço possa ser disciplinado e fiscalizado pelo Poder Público Municipal. As duas propostas podem ser apreciadas a partir de fevereiro, na volta do recesso parlamentar, com a produção de Samuel Souza, repórter Vanessa Bugri.
Meio Ambiente.
Professor Marcos Poliano, nessa primeira coluna de Meio Ambiente de 2017, gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente que temas, que questões se projetam para esse 2017 no campo do meio ambiente, o que, que a gente precisa pensar, ficar atento, precisa discutir, olhar com mais cuidado.
Bom dia a todos, né? Um feliz 2017 a todos. Eu acho que esse vai ser um ano com muitos desafios, né? Com muitas preocupações, mas também a gente tem que ver com a perspectiva, com o óculos da esperança, né? De que a gente possa evoluir nessa nossa trajetória planetária aqui. Eu queria até fazer uma reflexão inicial, até pensarmos que nós já estamos no século XXI, né? Refletir um pouco isso, porque quando nós passamos no ano 2000, tínhamos um grande horizonte pela frente de que não estávamos mudando simplesmente de ano, mas estávamos mudando de século, e que esse século seria marcado por uma, vamos dizer, quase que uma nova revolução humana, com toda a tecnologia, todo o conhecimento que adquirimos ao longo de séculos e séculos, né? Que isso nos levasse a um patamar melhor de sociedade. E, lamentavelmente, o que a gente se depara é que, embora tenhamos mudado de ano, mudado de século, não mudamos a nossa mentalidade, né? Ao contrário, o que temos assistido cada dia, quando abrimos o jornal, é um cenário cada vez mais conflituoso, mais, vamos dizer, marginalizado de pessoas, né? Pessoas que estão sendo excluídas no seu dia a dia. As lutas todas, sejam elas religiosas, as lutas pelo petróleo no mundo inteiro, os ataques terroristas, agora recentemente todo aquele massacre que teve numa penitenciária em Manaus, isso fala de uma sociedade que não está no caminho da paz, uma sociedade que ainda não encontrou o melhor caminho para tornar justa os seus bens coletivos e fazer com que o mundo caminhe com mais serenidade, respeitando mais a diversidade, a biodiversidade e sendo mais feliz, né? Nós temos um mundo ainda dominado pelo dinheiro, pela ganância, pelo poder, e isso se dá em diversos níveis de esfera, e todo esse processo não nos deixa, de certa forma, com certo alento, né? Mas fala de que nós temos que fazer uma revolução, que eu diria, cultural, para que a gente possa mudar o mundo, possa mudar as nossas relações uns com os outros, né? E evidentemente com a natureza. Então vamos pensar que a gente vai conseguir ter um ambiente mais saudável, ter a preservação ambiental como um princípio, se nós estamos muito aquém de preservar o maior, o mais importante princípio, que é a da preservação da vida, né? Se somos capazes de tirar a vida de um outro ser humano por motivos absolutamente fúteis, banais, ridículos por vezes, né? É impossível que a gente pense que nós vamos conseguir salvar rio, passarinho, biodiversidade, Mata Atlântica. Então, talvez nesse cenário agora de início do ano, vamos pensar que inclusive o dia 1º era o Dia Mundial da Paz, talvez a gente pensar que nós temos que rever as nossas relações interpessoais, intersetoriais, né? Políticas, econômicas, e repensar o que é o princípio de tudo isso. O que nos leva realmente ao melhor caminho, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Talvez a gente tenha que se voltar aos primórdios mais essenciais da humanidade, quando ainda naquela época, no início da formação das sociedades, os homens resolveram se unir porque viver em comunidade era mais seguro, era mais protetor, era uma forma de se proteger e de crescer juntos, né? Talvez a gente tenha que rever os nossos antigos manuais de por que fizemos uma sociedade, qual o objetivo dessa sociedade e para onde que essa sociedade quer ir. Então, talvez hoje seja uma discussão ou uma reflexão um pouco mais filosófica, mas eu entendo que se não fizermos também essa revisão das nossas vidas, das nossas relações, consequentemente, dificilmente nós vamos conseguir dar conta de salvar o planeta ou aquilo que é essencial que esse planeta tem, que é a vida dele.
Professor Marcos Boliano, vou agradecer então ao senhor por essas palavras, que elas fiquem na nossa mente durante 2017. Na próxima semana a gente volta a falar mais sobre meio ambiente aqui no Jornal UFMG.
Ok, um abraço a todos e, como eu falei, um feliz 2017.
Agora, uma hora em ponto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Caris Carmigliati, Samuel Souza e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.